Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 12. Na tarde de desse dia nefasto, o padre Gaspar expediu-se de Augusto e Augusto de Lara para ir levar Gonçalo Castanho à casa de André de Góis, fazer-o ratificar a renúncia que fez da mão de Julia e contra o dia casamento da noiva repudiada com o pobre Lara, que ficou embalado à cruz de cedro 60 e trindosses esperanças, ao mesmo tempo que a sua adorada Julia, naquele mesmo edifício, vestia desoladas mais serbas lágrimas do coração. Às 7 horas o celerado jesuíta, voltando à sua cela, exclamou tragicamente: "Meu filho, que horrível desgraça! Tudo está perdido!" "Como?" bradou Augusto Paulino de susto. "Ai, não tenho ânimo de vó-lo dizer." "Dizei-o!" exclamou o desgraçado mancebo, apertando um duro em suas mãos como em um tor de ferro o braço do jesuíta. "Dizei-o nuas palavras. Eu vó-o conjuro em nome do céu." "Gonçalo Castanho raptou a tua Julia", respondeu o jesuíta laconicamente para se ver bovre da mão de ferro do mancebo. "Babem, vou felicitá-lo por esse triunfo", disse o jovem Lara com calma assustadora, empurrando violentamente o jesuíta de encontro à porta. Augusto de Lara, rasgando com as unhas a roupeta de estamenha, o dirigiu-se para a comoda, vestiu a sua roupa e desapareceu como um relâmpago. O padre Gaspar deu uma gargalhada infernal, tomou um copo de vinho, me meteu na algibeira um vidrinho que tirou de uma tejaveta de segredo da comoda e dirigiu-se para o subterrâneo. Penetrando nessa escura masmorra, colocou sobre a mesa uma placa de bronze em que ardia uma vela de cera e vendo que Julia só se havia servido da água. "Minha filha", disse ele com voz branda e melancólica, "por que não haveis tomado alimento algum?" "Porque me bastam lágrimas, viu, carcereiro?" respondeu Julia com altivez. "Fazeis mal, porque estando extenuada de forças, mal podereis resistir ao choque de novas desgraças que acabam de pesar sobre os entes que vos são mais caros." Celônio Jovi 505 nos vê. "Matastes o meu coração, desprezível assassino. Já não tendes força para alginentar o meu Sofia inculto. Vosso pai", continuou o jesuíta, atribuindo o vosso rapto Augusto de Lara, apoderou-se dele e arrancou-lhe os olhos ainda veio. "Ah!" exclamou Julie, vergando a cabeça sobre o poendo com espinho em angústia. Depois amarrou-o em 4 cacavalos bravo, para que se não escapasse. Se fosse atado a um sãozão, mandou soltar o taus em direções opostas, e Atão levou uma parte de os membros do infeliz Lara. "Meu Deus!" exclamou a moça, gritando de horror. "Seus membros jazem dispersos pelo campo? Bem, são profanados e devorados pelos queixensa." "Satanasta!" exclamou Julia, estorcendo-se no desespero da sua tuslor e arrancando os cabelos. "Ainda não sabeis tudo. O capitão Mob Bernardo Rodrigues Chassin apenas teve notícia de tombar o assassinato, mandou prender e carregar de ferros o capitão André. O desgraçado velho, quando lhe puseram ao pescoço uma grossa corrente, foi acometido de uma apoplexia fulminante e aí o ixá na inei." Balbuciaram os lábios convulsos da mísera Julia. "Já vedes, pois, minha querida menina, que nenhuma proteção vos resta sobre a terra senão a minha." "E essa?" respondeu Julia com altivez nobre. "Eu arrepilo e voto mais soberano desprezo." Os olhos da virgem desferiram lampejos de fogo. Suas lágrimas estavam estancadas, porque o excesso da dor as refluiu para o coração. A desditosa ergueu-se com atitudes majestosa e iracunda e prosseguiu: "Infame jesuíta, assinaste meu pé aí. Assassinaste meu hermano, meu amantai. Meu expulsou. Pois bem, assassina também a esta desgraçada. E eu te perdoo a cruz de ser o 65 rei todos os teus firem em sim. Is meu piquiu. Crava nele o teu punhal, tigres anandu. Eu volo o peço de joelhos em nome do sebem." Respondeu o jesuíta, tirando um vidro da algibeira e colocando-o sobre a mesa. "Já que proferis a morte ávida, o túmulo à felicidade, eis aqui este vidro que contém um veneno subtil e enérgico, que em breve vos fará rir ao vosso peor, vosso amante."
"Obrigada,
mil vezes obrigada", disse Julia ainda de joelhos, erguendo ambas as mãos para o céu. O sino grande do colegio ressoar por 3 vezes, de espaço em espaço, a sua voz lugubre e monótona. Zero padre Gaspar, ouvindo esse sinal, que chamava todos os jesuítatas com urgência à grande sala do capítulo, qualquer que fosse a distância em que se achassem, contanto que o ouvissem. Diabo! Exclamou ele mordendo os beiços com indescriptível desapontamento. E, rodando sobre os calcanhares, viu a passo dobrado para a sala do capítulo. Quando chegou ali, já achou reunidos todos os jesuítas. O reverendo reitor, fazendo um gesto de atenção, disse: Ordeno-vos que vos encerreis desde já nas vossas celtas, e que deltas não vos arredeis um passo sem ordem minha, porque a qualquer hora da noite precisarei de vós para o serviço de Deus. Todos os jesuítas abaixaram a cabeça, em sinal de obediência, e desfilaram como uma tropa bem disciplinada em frente do seu general. Pouco depois, o reitor, passando pela tacela do padre, Gaspar bateu à porta devagarinho. O jesuíta abriu-a com precaução. Acompanha-me sem fazer o menor ruído, disse-lhe o reitor ao ouvido. Os dois jesuítas foram para a cela do reitor e este fechou a porta por dentro. Tite Antônio Jovotum da Humius,